O russo Mikhail Novikov tinha o plano todo na cabeça depois de ter estado de férias em Cascais. Aos 53 anos, apaixonou-se pela vila, pelo mar, pela casa em que investiu 600 mil euros e pelas escolas britânicas em que sonhava em inscrever a filha de 12 anos. Tudo perfeito e à medida de um visto gold que dera entrada em dezembro do ano passado. A invasão da Ucrânia pelas forças armadas da Rússia trocou-lhe as voltas. Passados mais de 3 meses, está incomodado e ansioso com a falta de respostas sobre qual o futuro que terá o processo.
Não obtive nenhuma resposta. A minha advogada disse-me que o processo está congelado. Claro que entendo a situação porque há uma guerra. E claro, a União Europeia e todo o mundo devem reagir. Sim, claro. Entendo que a União Europeia não queira pessoas que apoiem essa guerra, mas eu nunca estive envolvido em apoiar o meu governo. Quando o Sr. Putin chegou pela primeira vez a presidente, eu disse a todos os meus amigos da Europa Ocidental: quem é esta pessoa? Eu nunca o apoiarei. Não sou um guerreiro ou um revolucionário que luta contra o sistema. Sou apenas empresário.
Fight against system. Yeah, I'm just businessman.
O empresário que vende peças para atrelados e caminhões até entende a cautela de Portugal ao olhar para os processos de visto gold depois da guerra começar. Ainda assim, acredita que hoje em dia há meios mais do que suficientes para que se possa aferir o historial de cada pessoa muito rapidamente.
Russian people, it's like hostages in the hand of...
Os russos são como reféns nas mãos de um pequeno grupo de terroristas, na minha opinião. Eu não entendo o porquê do meu caso exatamente, o meu caso estar nesta situação. Sei que as autoridades portuguesas não me conhecem, mas no mundo moderno podem ver o meu Facebook, podem saber tudo se entenderem que não sou uma pessoa confiável. Não entendo porque é que o meu caso está congelado. Claro que entendo que o governo português esteja à espera da última lista de sanções. Infelizmente, não espero que esta guerra termine em breve. Este pode ser um processo muito demorado.
O caso de Mikhail é apenas um no meio de centenas de outros de pessoas de nacionalidade russa que se encontram parados. É assim desde que a guerra na Ucrânia começou, a 24 de fevereiro, e 2 dias depois, o então ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou que o CEF havia suspendido as candidaturas de cidadãos russos. São centenas de investidores que compraram casas que no conjunto valem milhões de euros e que neste momento não sabem se poderão vir a beneficiar das mais-valias que o programa prometia. Há 3 meses que não há respostas do Estado português. Há quem já esteja a desistir e a vender os investimentos feitos em Portugal. Quem o diz é a advogada Irina Akhmetova. Em Portugal, há quase 2 décadas, trabalha com vistos gold desde o início do programa. Só no seu escritório, no Campo Grande, em Lisboa, tem 48 casos de pessoas de nacionalidade russa com vistos gold parados, sem resposta.
O CEF poderia, pelo menos, informar: olha, o seu processo está suspenso por isto e por aquilo. Mas não, nem essa comunicação, nem... um comunicado oficial, né, que seja no site do CEF, nada. Além daquela comunicação para os mídia que foi feita no dia 26 de fevereiro, além disso, não houve mais nada.
A mesma jurista diz que o silêncio do Estado português e a incerteza em relação ao futuro do programa está a fazer com que muitos pensem já em reações mais contundentes.
E já tenho alguns clientes a perguntar-me, então, mas podemos recorrer judicialmente desta... Para eles isto é quase é uma recusa, não é? Para um cidadão normal que não é jurista, quando o CEF diz que suspendemos os processos, eles dizem, então, mas se não vamos ter visto o gold e o governo criou-nos esta expectativa, nós gastámos imenso dinheiro, fizemos um investimento, pagámos impostos, pagámos as taxas, podemos recorrer judicialmente, é que neste momento nem tem nenhuma resposta, não tem nenhuma decisão administrativa para recorrer judicialmente.
Irina Akhmetova afirma que nenhum dos clientes que representa estará na lista de sanções internacional e descreve quem são estes russos que procuram Portugal para conseguir vistos gold.
Não são oligarcas, são pessoas normais, Muitas dessas pessoas trabalham ou trabalhavam para empresas europeias ou americanas. Alguns já ficaram desempregados e, como já disse, muitos mudaram para Portugal. E, portanto, as pessoas não sabem nem quanto tempo devem esperar, nem têm nenhuma certeza e nenhum apoio por parte da autoridade pública, por parte do SEF, a dizer, calma, os processos vão ser retomados, nós só queremos ver quem está na lista das sanções.
Neste momento, sublinha que há muita insatisfação entre os russos que apostaram em Portugal e alguns estão mesmo a pensar em deixar cair os investimentos.
Já tenho vários clientes que desistiram do investimento. Tenho clientes que venderam, por exemplo, as unidades de participação nos fundos que tinham ou que estão no processo de rescisão. Dos imóveis, penso que ainda nenhum foi vendido, mas há vários já a equacionar desistir do investimento no imóvel, porque não estão à espera. Porque, como não há nenhum comunicado oficial, não há nenhuma decisão oficial, é que se houvesse uma decisão oficial a informar: olha, isto está parado, mas nós planeamos retomar o processo para quem não está na lista das sanções. Mas isto é a minha interpretação. Eu não sei se é verdade ou não, não há nenhum comunicado oficial que me diga isso, que os processos vão ser retomados para as pessoas que não estão na lista das sanções.
Dmitry ainda não desistiu. Nasceu na Geórgia e a mulher Maria na Ucrânia, ambos ainda durante o Império Soviético. Ele já sofreu bastante com guerras. A família perdeu tudo a quando da guerra com a Abcásia. E desde cedo que a ideia de emigrar está presente. Em setembro do ano passado, o casal deu entrada com o processo de visto gold. Comprou à distância um T2 luxuoso em Lisboa por 540 mil euros. A ideia era mudarem-se em junho deste ano. As filhas adolescentes começariam a escola em setembro. Na última vez em que esteve em Lisboa, já depois da guerra ter começado, as certezas que tinha começaram a esvair-se. Sobre a origem do dinheiro que ganhou, diz que é absolutamente legal.
Eu não posso retirar o meu dinheiro da Rússia para Portugal. É dinheiro absolutamente legal. Eu nunca trabalhei para o governo, não gosto, não é sequer o meu estilo de trabalho. Eu trabalho desde os 12 anos. Posso dizer que sou uma pessoa que só dependeu de si para ter o que tem. Em Portugal penso que é impossível, mas para mim o normal é trabalhar 12 horas por dia.
Para já, Dmitry mantém a confiança de que o processo chegará a bom porto.
Eu confio mais no governo português do que no governo russo. Sei que fizemos tudo de forma legal. Para ser honesto, não sei dizê-lo de outra forma. Seria estúpido por parte do governo português rejeitar o nosso pedido de visto gold. Eu nunca trabalhei para o governo russo e a minha mulher também não. Ela até nasceu na Ucrânia.
Ainda assim, tem tido muita dificuldade em encaixar tudo o que mudou depois do início da guerra. De repente, sente que o mundo olha para os russos de forma muito diferente.
A minha mulher tem familiares na Ucrânia que estão a abandonar o país durante os bombardeamentos. Eu sinto-me culpado. Não digo que, como russo, não tenha nada a ver com isto. Em parte, tenho responsabilidade. O mundo está agora a olhar de forma discriminatória para a Rússia. Mas os russos não são o governo russo. Eu não sou Putin. Somos pessoas diferentes.
A advogada Irina Akhmetova diz que neste momento sente um aumento da discriminação em relação aos cidadãos russos e já não consegue garantir que a exclusão aos vistos gold apenas se aplique a quem estará na lista de sanções.
Temos assistido a tanta coisa ultimamente que eu classifico como xenofobia, que não posso garantir aos meus clientes que esta regra não vai ser aplicada dessa forma para todos os cidadãos russos. E eu não consigo garantir isso. Há 3 meses eu dizia que isto é impossível acontecer em Portugal. Neste momento, eu não posso dizer que não vai acontecer.
A especialista em Direito Internacional, Ana Miguel dos Santos, discorda da ideia de que há qualquer tipo de discriminação em relação aos russos nesta interrupção da análise nos processos de vistos gold.
Por critérios específicos da situação em que nos encontramos e da imprevisibilidade subjacente à situação, considerou que naquele momento a análise deveria ser suspensa de qualquer tipo de processos dessa proveniência e, portanto, acredito que existe essa legitimidade política, no fundo, e que também tem muito que ver com critérios de segurança ao nível do momento que estamos aqui a atravessar.
A mesma advogada defende, no entanto, que apesar de haver sustentação política para a decisão do ex-ministro Santos Silva, o Estado não pode não responder aos pedidos de esclarecimento que lhe são endereçados.
O que não é legítimo de todo, em qualquer circunstância, é não existir resposta, a ausência de resposta, nem que seja para dizer está sobre análise, dar uma justificação, isso é constitucionalmente devido, qualquer autoridade administrativa tem que dar uma resposta.
Um silêncio que não surpreende a presidente da Associação Integridade e Transparência, Susana Coroado, para quem o Estado é useiro e veseiro neste comportamento.
Bom, o silêncio do Estado português em relação a esta ou outras matérias já é comum. E, portanto, acho que, então, numa situação de guerra em que não sabe quanto tempo é que vai durar a guerra, não sabe quanto tempo é que vão durar as sanções, não me espanta que, e juntando a isto também a situação instável do CEF, não me espanta que seja difícil o governo português não dar resposta a estas pessoas.
Ainda assim, esta responsável acha que mais do que qualquer hipotética falta de equidade de tratamento, o que seria mesmo importante era definir uma data para pôr um ponto final definitivo no programa de vistos gold.
Agora, se calhar o problema é menos se este grupo de pessoas em particular vai ter resposta ou não, ou a própria situação dos vistos gold, do programa de vistos gold, que na nossa opinião devia ser imediatamente suspenso para toda a gente, porque é preciso que haja uma reavaliação dos custos, dos benefícios e dos riscos.
Independentemente do futuro que o programa tenha, Mikhail Novikov continua com a esperança de poder morar em Portugal. Diz que tem contribuído com dinheiro para o exército de Zelensky, o que na Rússia lhe valeria uma pena de 15 anos de prisão, e que está solidário com o povo ucraniano. Mas, como russo, sente que o mundo não está a olhar com atenção para o que se passa na Rússia e deixa o lamento.
A Ucrânia ficou sem 6 milhões de pessoas. Sim, eu entendo isso. Mas ninguém fala dos russos, que vivem uma situação idêntica. Saíram do país 4 milhões de pessoas que não querem se envolver com esta loucura. É uma verdadeira loucura para mim. Eu sei, eu conheço a história da Rússia e da Ucrânia. Foi e é uma verdadeira loucura. Era como se em Portugal houvesse uma guerra entre Lisboa e o Porto.
Durante a última década em Portugal, as autoridades atribuíram 431 vistos gold a russos, que representam um investimento de 278 milhões de euros. Só no ano passado foram concedidas 65 autorizações, correspondentes a 34 milhões de euros.